Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco BTG Pactual, referente aos resultados do segundo trimestre de 2023. Estão presentes conosco hoje os senhores Roberto Sallouti, Renato Kohn e Júlia Rocha. Informamos que este evento está sendo gravado e que durante a apresentação do banco, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, favor solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet e pode ser acessada no endereço www.btgpactual.com.br. E pela plataforma. O replay da teleconferência ficará disponível a partir de hoje. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banco BTG Pactual constituem-se em expectativas da administração do banco, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Banco BTG Pactual e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Roberto Sallouti, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Sallouti, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês no nosso call. Vamos começar pela página 3, onde a gente fala um pouco dos destaques do resultado do segundo trimestre. Foi um trimestre que nós tivemos o maior lucro operacional da nossa história e mais um trimestre recorde de receitas, e continuando a explorar a alavancagem operacional que a gente enxerga na nossa plataforma aí, que a gente acha que isso deve persistir pelos próximos anos. Nós tivemos no trimestre 61 bilhões de captação em Asset e Wealth Management, totalizando 1,4 bi de ativos sob gestão. Tivemos uma performance realmente excepcional na unidade de Sales and Trading, isso tanto devido à contínua expansão das nossas franquias de clientes, a gente ganhando market share, desenvolvendo novos produtos, entrando em novos segmentos, quanto uma alocação eficiente de risco no trimestre. E, finalmente, tivemos no trimestre um ROE ajustado de 22,7%, já desconsiderando consolidação das carteiras que nós compramos do Banco PAN, como foi feito no trimestre passado. Então, caso essas carteiras do Banco PAN tivessem sido vendidas a mercado e nós não tivéssemos comprado, tudo uma questão do nosso apetite de estar crescendo nossa carteira de crédito nesse momento. Nós teríamos tido um ROI no trimestre de 25,2%. Indo para a página 4, a gente abre um pouco mais em detalhes os números. Então, que nem foi falado, uma receita recorde de 5,4 bi, crescendo 21% ano contra ano. Um lucro líquido de 2,6 bi no trimestre, com crescimento de 18% ano contra ano. E, que nem já foi dito, um ROI de 22,7%. Indo para a página 5, a gente fala um pouco mais sobre esse 1,4 bi de ativos que temos sob gestão. Tivemos uma captação de 61 bi, 35,5 em Wealth Management e 25,5 em Asset Management. É uma captação muito forte, com um trimestre ainda desafiador do ponto de vista macro, né? O juro só começou a cair no Brasil esse mês, ou seja, o trimestre já tinha fechado. Em Wealth Management, atingimos 630 bi de ativos sob gestão, crescendo 36% ano contra ano. Em Asset Management, 768 bi, crescendo 27% ano contra ano. Falando aqui um pouco do nosso balanço, a gente seguiu crescendo o nosso funding, seguimos com um balanço muito robusto e voltamos a crescer a nossa carteira de crédito. O nosso funding cresceu 10%, atingindo 182 bi. Fechamos o trimestre com a Basileia de 15,4%, Lembrando aqui que tem dois fatores que nos dão, digamos, capital excedente nos próximos trimestres para seguir crescendo. É, a mudança regulatória que entra em vigor dia 1º de julho fez com que o nosso índice ampliasse 0,8. E também nós tivemos nesse trimestre, que já foi dito anteriormente, um RWA ligado a risco de mercado acima do padrão histórico. E a gente espera que nos próximos trimestres a gente volte para o padrão histórico. Então, esses dois fatores nos dão um buffer aí de capitalização para seguir crescendo, né, nos próximos trimestres e anos, isso junto com a nossa retenção de lucros, que não deve mudar a nossa política de dividendos. E, finalmente, nosso portfólio de crédito cresceu 31%, atingindo 154 bi, ou seja, voltando para a gente caminhar para aquela faixa do guidance que a gente deu no início do ano de crescimento da carteira até o final do ano. Na página 7, a gente abre, como a gente faz historicamente, os detalhes do resultado. Então, receitas de 5,4 bi, lucro de 2,6, um lucro líquido por unit de 0,68 no trimestre, um índice de eficiência em linha com o trimestre passado e ainda abaixo da nossa média histórica de 39,3%, índice de remuneração de 22,4%, e finalizando com ativos de 475 bi, patrimônio de 46,7, Basileia de 15,4 e o VAR um pouquinho mais alto que o padrão recente, em 0,46%. Falando do primeira metade do ano, tivemos um ROI nessa primeira metade do ano de 21,7, receitas de 10,2 bi, lucro de 4,8, um lucro por unit de 1,27, um índice de eficiência em linha com o segundo tri e abaixo do padrão histórico, aí 39,3, e um patrimônio que nem falei, que já cresceu 13% ano contra ano, atingindo 46,7, e já o VAR para o semestre um pouco mais baixo, de 0,37. Na página 9, a gente olha aqui o breakdown 12 meses contra 12 meses das diferentes unidades de negócio. A gente, como esperado, vê uma pequena queda em investment banking. A gente espera que isso talvez estabilize, talvez até diminua um pouco esse crescimento. A gente espera uma atividade mais robusta no terceiro e quarto tri, já estamos vendo isso. No segmento corporate, esse crescimento afetado muito pela provisão extraordinária que nós tivemos no quarto trimestre do ano passado. À medida que isso vai ficando para trás, o crescimento vai acelerando de receitas. Um crescimento forte em sales and trading, ainda que a gente segue expandindo as franquias de clientes e conseguiu fazer a alocação de risco eficiente. E um crescimento mais forte de asset e wealth, né, entre 25% e 35%, em linha com os últimos anos, esses segmentos crescendo mais que os outros, e cada vez mais um equilíbrio bastante satisfatório, bastante saudável, entre as atividades de corporate investment banking, as atividades de mercado e as atividades de investment management. E, finalmente, antes de passar a palavra aqui para o Renato, na página 10, a gente fala um pouco sobre os destaques da nossa agenda ESG de investimentos de impacto no trimestre. Fomos premiados pela Global Finance pelo fazer a primeira emissão de um título azul no Brasil, liderar a primeira emissão de título azul no Brasil. Fomos reconhecidos também pela Global Finance em várias categorias do Sustainable Finance Award. Fomos eleitos pelo Institutional Investor o melhor time de Research ESG no Brasil e na América Latina, e eleitos pela World Finance, o banco mais sustentável do Brasil. Também seguimos ampliando a nossa oferta de produtos e serviços para nossos clientes. Compramos uma participação minoritária na Sistêmica, é uma empresa que atua na estruturação, desenvolvimento e comercialização de projetos de carbono e outros ativos ambientais. E com isso, a gente espera contribuir para a transição energética e unir esforços para fomentar o mercado de carbono. E também, nesse último trimestre, fizemos mais US$ 1,1 bilhão em emissões verdes e sustentáveis, ampliando o nosso rol nesse produto. Com isso, eu passo a palavra para o Renato Kon, que vai falar um pouco mais sobre os detalhes de cada unidade de negócio.
Obrigado, Roberto, e bom dia a todos. Então, seguindo aqui, indo para as nossas específicas de negócios, a gente começa aqui com o nosso Investment Bank, na página 12. onde a gente teve uma performance melhor nesse segundo trimestre, com receitas de R$ 306 milhões, que representa um aumento de 18% quando a gente compara com as receitas do trimestre anterior. A gente teve um aumento no número de emissões ao longo do trimestre, tanto no mercado de DCM, são as emissões de dívida, como no mercado de ECM, são as emissões de ações. Como a gente já havia antecipado no nosso último call de resultados, a gente já esperava uma melhora no mercado de DCM, mas não tanto para nos levar ao mesmo patamar de receita que a gente vinha tendo ao longo do ano de 2022. Acho que a grande novidade aqui é que a gente teve o nosso melhor trimestre em ECM desde 2021, à medida que a gente executou uma série de follow-ons e block trades ao longo desse trimestre, que representaram um volume negociado de mais de R$ 10 bilhões de reais. E com o início do ciclo de queda de taxa de juros, a gente acredita que as condições de mercado vão continuar melhorando e a gente vai ter um volume maior de emissões, tanto de dívida quanto de ações ao longo dos próximos trimestres. Indo para a página 13, a gente segue com a nossa área de corporate lending, e onde, ao contrário do que aconteceu no primeiro trimestre, quando a gente tomou uma atitude mais conservadora, em função das condições econômicas mais restritivas, mas principalmente em função de eventos específicos que afetaram fortemente o mercado de crédito, nesse trimestre a gente voltou a crescer o nosso portfólio. A carteira total cresceu 7% durante o trimestre, que é um nível bastante similar ao que a gente vinha tendo ao longo do ano de 2022, e a maior parte dos novos desembolsos foi direcionada para a carteira de grandes empresas, mantendo assim a qualidade da nossa carteira e também mantendo os níveis de spread atrativos. Também contribuiu para o crescimento do portfólio, compras adicionais de carteira de crédito consignado do Banco Pan, que foram feitas a níveis similares de spreads que a gente praticou nas aquisições negociadas durante o quarto tri de 22 e o primeiro tri de 23. No total, as receitas cresceram 7% quando a gente compara com o trimestre anterior e 46% quando a gente compara com o segundo tri de 2022. E agora, em julho, a gente anunciou uma joint venture com a Senior Sistemas, criando assim uma plataforma que vai conectar e disponibilizar os produtos e serviços financeiros do BTG Pactual para a exclusiva base de clientes dela. Indo agora para a nossa área de Sales and Trading, na página 14, a gente teve mais um trimestre excelente, um recorde de receita, atingindo R$ 1.887 milhões, que representa um aumento de 27% em comparação com o trimestre anterior, isso à medida que a gente aumenta a nossa base de clientes e a vasta gama de produtos e serviços oferecidos, ao mesmo tempo em que a gente se beneficiou do nosso processo eficiente de alocação de risco. Com isso, o nosso VAR, como o Roberto comentou, aumentou um pouco para 46 basis points, mas ainda se manteve abaixo do nosso patamar histórico. E pelo terceiro ano consecutivo, a gente foi eleito a melhor equipe de research, sales, trading e corporate access no Brasil e na América Latina pela Institutional Investor. O nosso time de research ficou em primeiro lugar em 18 das 25 categorias existentes ali na AI. E, obviamente, a gente fica muito orgulhoso por isso. Seguindo com a nossa asset management, na página 15, a gente teve receita de R$ 431 milhões, que significa uma pequena queda em relação ao trimestre anterior e um aumento de 7% em relação ao segundo trimestre de 2022. O principal motivo aqui foi uma menor contribuição no reconhecimento de prêmio de performance, que normalmente eles são apurados ali no segundo e no quarto trimestre, enquanto que no primeiro e no terceiro trimestre a gente apura os dividendos recebidos das assets independentes nas quais a gente fez investimentos. Os recursos sob gestão, e administração subiram 7% no trimestre e 27% quando a gente compara com o ano anterior, e atingiram um total de 728 bilhões de reais. A gente teve captação líquida bastante forte, de 25,4 bilhões, e principalmente ainda se a gente considerar que a indústria sofreu nesse período resgate de 131 bilhões ao longo do trimestre, que mostra a força e resiliência do nosso negócio de asset management. E se a gente considerar o número consolidado do primeiro semestre, a gente teve captação de 38 bilhões, enquanto a indústria sofreu resgate líquido de mais de 200 bilhões de reais. E, mais uma vez, considerando que a gente está apenas no início de um processo de queda nas taxas de juros no mercado local, a gente acredita que vai ter um cenário mais favorável daqui para frente para a indústria de asset management. Indo para nossa linha de wealth management, na página 16, a gente teve mais um trimestre excepcional, um recorde de receita e captação líquida também muito forte. Foi o 18º trimestre consecutivo com crescimento de receita, e durante esse período, as nossas receitas se multiplicaram por 5,5 vezes. No total, as nossas receitas atingiram R$ 727 milhões, que significa um aumento de 5% em relação ao primeiro trimestre desse ano e um aumento de 17% quando a gente compara com o segundo tri do ano passado. Mas o maior destaque aqui foi a captação muito forte, totalizando mais de R$ 35 bilhões de reais em net new money. Foi o nosso melhor trimestre de captação desde o quarto tri de 2021, que mostra a força e a qualidade da nossa rede. E assim, né, nesse ambiente econômico mais desafiador, a gente manteve o forte volume de captação e a nossa base de cliente continua crescendo consistentemente. O nosso Wealth Under Management, né, o volume sob gestão, subiu 11% no trimestre, muito em função da combinação da captação forte que a gente teve, eu acabei de mencionar, e também da melhora no preço dos ativos, né, atingindo então um patamar de R$ 630 bilhões de reais. Quando a gente compara esse número com o segundo tri de 2022, a gente vê um aumento de 36%. Na página 17, a gente vai para a nossa linha de participations, onde a gente registrou uma perda de R$ 54 milhões, que pode ser melhor explicado olhando o gráfico na parte superior direita da página aqui, né? Então, da mesma forma que a gente fez nos trimestres anteriores, a gente está detalhando os impactos da nossa decisão de comprar portfólios de crédito consignado do Banco Pan. Como a gente pode ver, nesse trimestre, o impacto da eliminação foi de R$ 285 milhões de reais. Então, o resultado de participations é basicamente a soma dos seguintes fatores, né? R$ 47 milhões em lucros vindo da Tu Seguros, R$ 126 milhões em lucros vindos da nossa participação no Banco Pan, R$ 58 milhões referente ao accrual dos portfólios adquiridos durante o quarto tri de 22 e o primeiro tri de 23, e os R$ 285 milhões de eliminação referente à aquisição de portfólios durante esse segundo trimestre de 23. E também vale observar aqui que com a aquisição adicional feita agora no segundo trimestre, a gente espera que o accrual aumente para o próximo trimestre em mais ou menos R$ 25 milhões de reais. Já a nossa linha de principal investments, a gente teve uma receita de R$ 72 milhões de reais, que representa um aumento de 34% quando a gente compara com o trimestre anterior, foi muito em função de um melhor desempenho dos nossos seed investments. Indo agora para a parte de despesas, na página 19, a gente vê que as despesas totais subiram 12% no trimestre, principalmente em função do aumento das provisões de bônus, que, óbvio, por sua vez, né, diretamente está relacionado com o aumento das receitas, né? Já as despesas com salários e benefícios subiram somente 1%, à medida que a gente manteve o nosso headcount estável e as despesas administrativas subiram cerca de 4%. Nossa alíquota efetiva de imposto ficou praticamente estável em 20,1%, com impactos positivos principalmente vindos da provisão de JCP e do mix de receitas. Olhando agora a análise do balanço patrimonial, a gente pode ver que o volume total, na página 21, a gente pode ver que o volume total de ativos subiu menos de 1% no trimestre, atingindo 475 bilhões de reais. Isso representa 9,6 vezes o nosso patrimônio. Isso significa também uma pequena queda quando a gente compara com o trimestre anterior, quando nossos ativos representavam 10,1 vezes o nosso patrimônio. A gente continua a expandir o volume de liquidez do nosso balanço, com a composição de caixa e caixa equivalente, atingindo 66 bilhões de reais, representa 1,4 vezes o nosso patrimônio líquido, e a nossa índice de LCR permaneceu em 157% ao longo do trimestre. Já nosso portfólio de crédito agora representa 3,3 vezes o nosso patrimônio, que apesar do crescimento da carteira de 7%, significa um pequeno aumento em relação ao trimestre passado, quando nossa carteira de crédito representava 3,2 vezes o nosso patrimônio. Lembrando que esse é ainda um patamar super conservador, especialmente quando a gente compara com os nossos principais peers. Indo para o nosso funding base, na página 22, a gente pode ver que a gente continuou expandindo nosso volume de funding total, atingindo um volume de 182 bilhões de reais. E a componente de varejo do nosso funding também continua crescendo, chegando agora a 32% do volume total. Importante observar aqui que o funding total cresceu 1,8%, apesar da valorização do real em relação ao dólar, que foi da ordem de 5%. E agora, em junho, a gente realizou a primeira emissão de CRA subordinado aqui no Brasil, com um prazo de 10 anos e um volume de 3,5 bilhões de reais em condições bastante favoráveis, mostrando mais uma vez a força da nossa marca e a nossa capacidade de distribuição. Por último, na página 23, o nosso índice de Basileia, como o Roberto já comentou, ficou em 15,4%, o nosso capital principal, o Core Equity Tier 1, em 12,2%. Lembrando que a partir de 1º de julho, esse número subiu 79 basis points em função de uma mudança de regra no cálculo de RWA, conforme a determinação do Banco Central do Brasil. E como a gente já disse anteriormente, o nosso VAR subiu para 46 basis points, mas ainda se manteve abaixo dos nossos patamares históricos. Com isso, a gente conclui aqui a apresentação, destacando mais uma vez aqui a forte captação tanto em asset quanto em wealth management, crescimento da receita em praticamente todas as linhas de negócio, recorde de receitas para o banco como um todo e, consequentemente, recorde dos lucros. Então, podemos abrir para perguntas? Sim, por favor.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. A nossa primeira pergunta vem de Renato Meloni, da Autonomous Research. Por favor, pode prosseguir.
Alô, bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Minha pergunta em relação à receita de sales and trading e a sustentabilidade desse nível, colocando em perspectiva o comentário anterior de que o risco de mercado deveria normalizar, o risco de mercado em relação à RWA deveria voltar para um nível histórico normalizado. Obrigado.
Renato, bom dia. Olha, a gente segue com aquela regra de Bosco, que a gente acha que a média móvel dos últimos 4 trimestres é uma boa tendência do que é o nosso business de sales and trading, porque ele está ficando cada vez mais previsível, mais estável e recorrente. E sem dúvida, quando a gente aloca um pouco mais de risco, que nem se fosse trimestre, você pode ter uma receita um pouco acima. Agora, quando você faz isso ao longo de 4 trimestres e você normaliza isso, a gente já segue achando que isso é um belo de um indicador de uma tendência da gente chegar para onde está indo o business.
Tá legal, obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, com Bank of America. Por favor, pode prosseguir.
Olá, bom dia pessoal, parabéns pelos bons resultados. A minha pergunta com relação ao guidance, né? O guidance que vocês deram no começo do ano foi de um ROI esse ano acima de 22, que foi de 20,8. O primeiro semestre vocês já estão rodando em 21,5. E pelo tom do speech, assim, é tudo mais constante, o cenário melhora, né, ao longo do segundo semestre, com juros caindo, o que deve aí gerar melhores resultados, aí, principalmente investment banking. Então, eu queria entender se esse guidance de ROI ficou conservador, se tem espaço para de certa forma, revisitar esse guidance, mas nesse sentido, minha pergunta mesmo. Obrigado.
Oi, Flávio. A gente no início do ano, o mercado, a gente antecipava um mercado bastante desafiador e a gente veio com aquele clima de 20,9, que foi o ROI do ano passado. Foi muito próximo disso no primeiro tri, segundo tri performou melhor, que nem você falou, realmente as perspectivas tão boas. A gente não está pronto aqui para dar nenhum guidance. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que o guidance de 20,9 talvez tenha ficado conservador e a gente espera, nos próximos trimestres, estar buscando aí um ROI talvez similar ao que a gente está tendo nesse tri. Mas isso aqui não é um guidance, não é nada mais do que a nossa expectativa olhando as perspectivas do business no momento.
Tá ótimo, obrigado, pessoal.
A nossa próxima pergunta vem de Thiago Batista, do banco UBS BB. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira em relação à captação de wealth. Vocês já comentaram aqui no call que foi muito forte, o melhor número desde o quarto Q de 21, se não estou errado. Se vocês falar se teve alguma concentração relevante no ultra high ou se foi algo mais pulverizado em vários segmentos aqui da captação. E a segunda pergunta, a partir do business de lending. Quando a gente olha os concorrentes do BTG, vários deles estão mostrando alguma piora na qualidade da carteira de middle. No caso do BTG, quando a gente olha uma proxy inadimplência, na UEH, a gente vê uma melhora importante nesse trimestre, 60 bips Q over Q, e com uma redução no nível de provisão da carteira do BTG. Só falar um pouquinho da dinâmica que vocês estão vendo na qualidade da carteira de vocês, como isso deveria evoluir nos próximos trimestres, como vocês imaginam que isso vai evoluir?
Tiago, obrigado aqui pelas perguntas. Então, a captação de wealth management, ela vem, não é especificamente ultra high. Não, a gente até teve um efeito mais relevante na captação de ultra high. Ele foi mais lá no quarto trimestre, um pouco no primeiro trimestre. Nesse trimestre, você não teve nenhum grande destaque específico de algum segmento. Então, ela vem bem forte. E em todas as nossas linhas dentro, todos os nossos segmentos dentro do wealth management. E a parte de lending, né, a gente já vinha alertando, a gente obviamente via o que vinha acontecendo com o mercado em termos de aumento de inadimplência, mas a gente achava que isso não ia chegar no tipo de empresa que majoritariamente compõem o nosso portfólio de crédito. Então, a gente sempre focou em grandes empresas com melhor qualidade de crédito, e que a gente manteve a carteira, inclusive, como a gente falou nos trimestres anteriores, a gente até melhorou a qualidade de crédito da carteira ao longo dos últimos trimestres. Então, o que a gente vê, a foto aqui, né, em termos de provisões, é muito em linha com o que a gente vem discutindo e a forma como a gente trata aqui a nossa carteira de crédito.
Perfeito, bem claro. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Thiago Binsfeld, com Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Salute com Júlia. Eu queria perguntar sobre capital, na verdade. Queria saber se vocês têm algum target, seja de capital principal ou de Basileia. Entendi que tem vários moving parts nesse trimestre, mas se vocês julgam adequado o nível atual. E também como uma segunda parte dessa pergunta, como é que vocês veem a alocação marginal de capital da empresa, se vem oportunidade em M&A ou eventualmente algum investimento em tecnologia. Obrigado.
Oi, Thiago. Bom dia. O nosso capital, aquele negócio, se a gente fosse para o limite da eficiência de capital, a gente teria 15% de total capital ratio com 12% de core equity tier 1. Então, o 12 com 15 é o nosso limite de eficiência. A gente normalmente opera um pouco acima disso, porque a gente gosta de estar operando conservadoramente. Isso deixa a gente bastante confortável para seguir crescendo. Na alocação marginal de capital, ela deve ser principalmente nos nossos business tradicionais de crédito. Vamos seguir no nível atual de investimentos, não vemos nenhum investimento significativo e estamos sempre olhando o mercado oportunisticamente para possibilidades não orgânicas. Mas não tem nada nem grande nem transformador aí no horizonte. Então, se você perguntar assim, no curto prazo, esse capital marginal deve ser alocado principalmente em crédito.
Obrigado, Salute.
A nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Ela vai na direção do crédito consignado. A gente vê aqui um crescente apetite do banco em crescer nisso. Então, vocês gostam desse produto, né? Um risco baixo, demanda pouco capital, um retorno bem acima da sua carteira média hoje. E hoje o consignado vem sendo formado no BTG, principalmente via compra de carteiras do Banco Pan, como vocês bem fazem o Discover. Eu também gosto, acho legal esse produto, mas me pergunto para vocês se talvez eu teria uma maneira de fazer isso diferente, né? Ou comprar carteira de consignado de outros players, sem um efeito contábil aí no D0, né? 230 bits do trator do ROI, em D0 pelo menos, originar de forma direta, ou ajudar o PAN para que ele cresça mais, que tenha ele mais isso, né? Ele faz o dinheiro, faz 15 a 20 bits por ano. Enfim, como o BTG vem pensando na oportunidade de consignado, tendo visto todos esses moving pieces que a gente tem aqui. Obrigado.
Oi, Eduque. A gente ouviu um pouco mal a sua pergunta. Eu acho que eu entendi tudo. Agora, se faltar alguma parte na resposta, eu vou pedir para você, por favor, perguntar novamente, tá? Que nem você falou, a gente acha o consignado, o FGTS, um bom crédito. A gente compra não só do PAN, mas a gente também tem umas parcerias com outras originadoras também. Então, a nossa carteira não vem só do PAN. Obviamente, a gente tem uma proximidade e uma intimidade com o PAN que nos dá bastante conforto. Por isso que a gente resolveu ser mais agressivo na concorrência para a compra das carteiras. E a gente espera seguir ampliando isso, tanto via, ao longo do tempo, o PAN. A expectativa é que o PAN venda menos carteira, a gente siga comprando do PAN e de terceiros, mas a gente não pretende entrar e competir com o PAN de uma forma direta. O PAN é o nosso veículo para atuar nesse segmento aí de, digamos, pessoa física mais varejo, e vamos seguir concentrando esforços lá. A gente está bastante satisfeito com a evolução de como está caminhando.
Excelente, obrigado. A segunda pergunta, se eu puder, é bem desrelacionada aqui, tá? Mas lojas americanas, se vocês poderiam lembrar para a gente rapidinho como é que está a posição hoje, quanto está recuperado agora de caixa recente, né, com as letrinhas, poder dar uma opinião de expectativa de vocês para prazo e recuperabilidade implícita hoje na carteira. Obrigado.
Americanas não mudou nada a nossa provisão. A gente, pelo andar das negociações, a gente está achando que a provisão está conservadora. Então, não teve nenhuma mudança significativa aí no balanço dos últimos trimestres.
Depois eu faço o follow-up. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Schroden, com Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. A minha primeira pergunta seria, eu queria voltar um pouquinho no resultado de Sales and Trading, mais especificamente aqui na alocação de capital, né? Assim, o banco vinha, pelo menos nos últimos 4 trimestres, 5 trimestres, com um VAR aí mais baixo, de 0,30, 0,35, alguma coisa, chegou até abaixo de 0,30, e agora nesse TRI foi 0,46, e obviamente vocês colocaram dinheiro para trabalhar e teve um resultado melhor ali, deu até uma surpresa para a gente em termos de resultado de Sales and Trading, né? A minha pergunta aqui, Salutino, é nem para tentar marcar o próximo trimestre ou outro, é tentar um pouco entender a estratégia, né? Primeiro, assim, quando a gente vê o VAR mais alto, ou seja, uma alocação maior de capital, mais eficiente, né, nesse trimestre teve um efeito muito positivo. Então, eu queria entender qual que é a estratégia do banco com relação a essa alocação de capital na mesa proprietária, enfim, para a gente... Pelo menos a gente conseguir entender um pouco melhor a dinâmica, né? E se puder também dar um pouco mais de couro, quanto que isso, todo esse resultado, né, 1,9 bi, quanto que isso, mesmo que seja qualitativamente, quanto que vem das operações de sales, né, da parte mais comercial, e quanto que vem do trading especificamente? Essa é a minha primeira pergunta.
Bom, vamos lá, acho que os resultados dos últimos anos, dos últimos trimestres, ele demonstra que o estrutural do business sales and trading, a expansão da franquia dos clientes, a entrada em novos produtos, novos segmentos, ampliação de market share, é muito consistente e é auxiliada à medida que a gente expande as nossas franquias de clientes. Então, isso tá bem evidente nos resultados aí dos últimos anos. O nosso VAR histórico tem rodado aí entre 0,20 e 0,60, talvez mais curtinho, entre 0,30 e 0,50. E como a gente sempre falou para vocês, a gente é muito transparente na nossa alocação de capital, alocação de risco. A gente viu que tinha uma oportunidade, a gente achava conjuntural bastante significativa, que a gente achava que ia ter uma reprecificação das expectativas ligadas principalmente a juros no Brasil, a gente resolveu fazer uma alocação de capital para travar essas taxas que estavam mais altas. Agora aqui, diferentemente do que aconteceu aí na crise financeira dos bancos regionais nos Estados Unidos, a gente faz tudo de forma muito transparente e marcada a mercado. Então, na medida que a gente decidiu fazer essa alocação de capital, ela foi refletida no nosso VAR, foi refletida no nosso RWA, e foi repetida nos nossos resultados, que é tudo mark-to-market, que nos deixa uma situação super confortável, porque vocês, investidores, têm uma noção total que o nosso balanço não tem nenhum risco de mercado estrutural que não está reportado no VAR, que não está reportado na RWA e que não é marcado a mercado. Então, foi algo específico, a gente achava que tinha conjunturalmente essa oportunidade, e a gente acha por isso que a gente tem, isso não é algo eterno, isso é algo que em algum momento a gente espera que nos próximos trimestres a gente volte para o padrão histórico por isso. Então, você teve esse pouco, digamos, talvez esse ganho um pouco marginal acima do trend, agora o trend segue muito forte, mas aqui a gente vai desenvolvendo as franquias de cliente e ampliando a oferta e segmentos de produtos.
Tá ótimo, obrigado, Paulucci. A minha segunda, se eu puder, aqui é um follow-up até na questão do Leduc anterior sobre o business de consignado e até a relação com o Banco Pan, né? A gente entende a dinâmica, existe o banco Vocês falaram, o banco gosta do negócio consignado, mas vem entrando nisso através dessas compras majoritariamente pelo PAN. Eu queria entender aqui um pouco como é que fica a estratégia em relação ao stake no PAN, né? O banco já tem 80, quase 80% do PAN, já tem, enfim, controla o banco, está por dentro de todas as estratégias, decisões, e na outra ponta fazendo essas compras de carteira de consignado FGTS do PAN. Eu queria entender aqui um pouco qual que é a estratégia aqui. A ideia é manter esses 75, 80% do stake no PAN e continuar seguindo aqui pelo canal de compra de carteira desconsignada FGTS, ou a gente pode pensar aqui que existe algum plano diferente? Obrigado.
Gustavo, o Banco PAN, que nem você falou, a gente já tem basicamente 75%, o 25% dos minoritários é bastante concentrado, são minoritários de longo prazo, com o qual a gente tem um relacionamento excelente, são excelentes parceiros, apoiaram o PAN e seguem apoiando o PAN em todas as fases. Obviamente que a gente está sempre aberto a talvez consolidar isso, mas acho que isso é muito mais algo pelo respeito, pelo relacionamento, pelo apoio histórico das minoritárias, é algo que tem que ser feito, se for feito, tem que quase que mais ser alguma provocação deles, partir deles, num preço que faça sentido para todas as partes, do que ser algo que, sinceramente, se a gente tem 75%, se a gente tem o controle, se a gente tem o nosso time lá, a gente está falando de algo muito marginal. E, sinceramente, a gente preza o relacionamento e o apoio que a gente teve desses minoritários ao longo de toda a nossa história com o PAN aí na última década, é mais que qualquer ganho que você possa ter aí de sinergia, de consolidação, mas que gere ruído e deixe frustrações.
Perfeito, super claro, obrigado e parabéns pelos resultados.
A nossa próxima pergunta vem de Arnon Shirazi, do Santander. Por favor, pode prosseguir.
Fala pessoal, bom dia. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Minha pergunta é em relação ao portfólio de SMI de vocês. Eu vi que ficou praticamente estável no tri contra tri. Queria saber se teve alguma mudança de apetite por parte de vocês, se vocês estão evitando mais o setor, ou se tem algum ponto mais específico. Obrigado e mais uma vez parabéns pelos resultados.
Não, acho que não é uma questão específica de apetite, uma questão mais conjuntural e o tipo de empresa para o qual a gente focou os aumentos de desembolso durante o trimestre, né? Então, tem algumas empresas de determinados setores que usa mais, né? Lembrando que a nossa parte PME usa muito o risco sacado, né? Então, tem alguns setores que usam mais essa operação de risco sacado, como operação mais de curto prazo, e outros setores os quais a gente focou os desembolsos recentes aqui do segundo trimestre e usam menos, então elas entram na carteira de grandes empresas. Então, foi basicamente isso.
Perfeito, obrigado. Se me permite fazer uma segunda pergunta, vocês comentaram agora há pouco sobre a normalização do RWA de mercado e também, olhando o relatório de vocês, teve um impacto aí de 79 bips pelas novas regras de Basileia, que deve valer a partir de julho. Com o aumento de capital e também com o resultado forte do BTG, vocês acham que é possível ter algum aumento de payout nos próximos trimestres?
Não estamos antecipando nenhum aumento de payout. A gente segue na nossa política de 25% ou JCP, o que for maior. E a gente acha que isso é importante para a gente continuar, a gente enxergar bastante a oportunidade de continuar crescendo. E isso sustenta nosso crescimento de uma forma bastante robusta.
Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal, e parabéns aí pelos resultados do ROE de 23. Eu tenho uma primeira pergunta mais básica aqui, acho que vocês estão bem animados com várias linhas, né, para o segundo semestre para frente. Mas, Salute, se você pudesse escolher uma, né, assim, qual que é a linha que mais te anima aqui para a segunda metade do ano? Acho que a IB, a base é fácil, Asset, acho que o performance fees também pode ajudar, vocês estão crescendo bem long, sales and trading, eu não sei qual que é meio que o view aí, acho que é difícil uma linha de prever, mas, assim, das linhas todas, né, qual que é a linha que mais te anima daqui para frente? E uma outra pergunta que eu tenho aqui é sobre PDD, né? A gente olha o ITR de vocês e a gente vê que teve uma reversão do PDD. Eu acho que assim já teve pergunta sobre o EH. O EH, se você fizer uma decomposição por letrinha, não teve muita mudança de allowance ali, mas o allowance acabou caindo no tri-a-tri. Então, minha dúvida é se teve alguma coisa de special situation, alguma reversão, algum caso que vocês conseguiram recuperar, só para entender aqui o que aconteceu com a provisão de vocês, que no final, né, a carteira acabou crescendo, mas a provisão no balanço e a PDD no P&L, eu acho que elas acabaram, acho que, jogando favorável para vocês. Muito obrigado.
Obrigado, Yuri. Eu vou responder a sua primeira pergunta e depois eu passo para o Com. Eu vou responder a sua primeira pergunta pedindo você não me arrumar problema que eu não tenho. Eu não vou arrumar problema com ninguém no banco, então falar que eu estou mais animado com uma linha com outra. Agora, brincadeiras à parte, o que a gente está bastante animado é justamente com o conjunto. A gente acha que a gente reporta dessa maneira porque a gente acha uma maneira muito importante de vocês entenderem qual é o tipo de FII ou qual é o tipo de alocação de capital que gera aquela receita. E a gente é bastante diligente, bastante transparente, para que a gente tenha certeza que ao longo dos anos, das décadas, a gente vai ganhar credibilidade com essa transparência. Mas, no fundo, a força do nosso negócio está justamente no modelo integrado. É um banco único, um partnership único, tem muito cross-sell, todas as unidades de negócio acabam gerando leads ou negócios para as outras. Então, a gente amplia o nosso canal de wealth management. Isso gera mais fluxo de mark-to-market. Isso gera mais depósitos à vista, que deixa a gente crescer o portfólio de crédito, que deixa a gente ter distribuição para ter novos mandatos de investment banking. Então, no fundo, não dá para falar que tem uma linha que a gente está animado. A gente segue achando que asset e wealth vão seguir crescendo percentualmente acima das outras linhas, que a gente acha muito saudável, bastante, a gente gosta de estar aumentando essa linha de FIIs, mas a gente está muito animado justamente com o conjunto de todos os negócios e como eles funcionam bem na plataforma. E como, se você quiser pegar a parte de PDD.
Quanto à parte de PDD, tem uma série de fatores, né? Então, você tem alguma coisa de write-off ali, que estava 100% provisionado, então isso reverte provisão, e você tem algumas negociações também, reversões. Lembrando que a grande maioria dos nossos créditos sempre tem alguma componente de garantia ali. Então, quando você renegocia isso, você tem a garantia, então permite aí uma reversão de provisão. Então, esses são os dois principais fatores ali de alteração. Fora isso, não teve nada muito muito relevante.
Maravilha, pessoal. Obrigado, novamente aí. Parabéns pelos resultados.
Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo agora a palavra ao senhor Salute para suas considerações finais.
Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pela presença e principalmente pela parceria e confiança. E esperamos estar com vocês aí em breve no call do terceiro trimestre. Obrigado, uma ótima semana.
A teleconferência de resultados do Banco BTG Pactual está encerrada. Muito obrigado e podem desconectar suas linhas agora.